É, torcedor, por incrível que pareça, aquele que desacreditou, não confiou no projeto Todd Bowles e sua equipe, Baker Mayfield, chegamos aos playoffs. Senhoras e senhores, esse é o Bucks lutando valente, campeão, às vezes ao trancos e barrancos, mas nós chegamos. E o playoff pode acontecer de tudo. Quer saber como estamos, como vamos e se vamos ganhar? É só continuar ouvindo depois da introdução. Vinte e oito touchdowns, 10 interceptações, 4.444 jardas, olha só. E o nosso melhor recebedor foi Mike Evans, com 1.255. Eu queria começar dizendo uma grata surpresa, tá? Os drafts do Bucks nos últimos 2 anos foram bons drafts, tá? A gente teve esse ano e o primeiro, que seria o Kalijah Kansi, que ainda não tá jogando bem, mas ele deve jogar bem no próximo ano, é questão de desenvolvimento. Mas Coldmouth, o Ruivo Banguelo, e Yaya Diaby, uma excelente surpresa. Até mesmo jogadores de quinta e sexta rodada, como Payne Durham, que é um tight end, apareceu com uma ou duas recepções importantes e bem, digamos assim, com muita raça, né, para conseguir o first down em momentos importantes. Trey Palmer foi um cara de Nebraska na sexta rodada. E ele, apesar dele dropar bem as bolas, eu tenho esse um pouco de receio, é um cara muito rápido, tá sempre aparecendo bem no slot. E faz uma diferença como terceiro recebedor. Melhor do que Russell Gage. Você lembra do Russell Gage? Ele tá machucado com a gente desde o começo do ano, né? E então foi uma grata surpresa. Se você comparar os últimos dois drafts do Bucks, o de 2022, que a gente teve Logan Hall como a primeira escolha no segundo round, posição número 33, é ok, é um jogador de rotação. Luke Goedeke, que eu venho pegando no pé sempre, porque ele ainda não tá bem, tá? Ele entrega, mas ele ainda deixa a desejar. Na terceira rodada, o Rachaad White e o Cade Otton. Olha só como são dois caras importantes para a equipe, tá? Nesse mesmo draft, você encontra Zion McCollum, que hoje é titular, tá? Mesmo com o Jamal Dean voltando, e o Jamal Dean é um cara muito bom, é um cara muito importante para esses playoffs, o Zion McCollum vem fazendo o seu papel. Cole Kiff, que é um cara que de vez em quando aparece, apareceu com um touchdown super importante também as semanas passadas. Então são bons drafts que o pessoal vem entregando, tá? Isso é muito difícil de acontecer, depende muito de como o general manager e a comissão técnica entende o desenvolvimento dos jogadores, e por mais que eles venham de rodadas mais baixas, estão entregando. Isso mostra como seu desenvolvimento interno é importante. Por exemplo, o Tom Brady, por mais que ele tenha sido a sétima rodada, ele teve um desenvolvimento pessoal e como jogador dentro do New England Patriots absurdo para se tornar quem ele foi. O mesmo se aplica agora ao Rachaad White, que no primeiro ano não foi legal, no segundo ele começou a engrenar e agora ele está despontando como um dos melhores running backs da liga, tá recebendo passes e mesmo tentando correr com a bola. Falta qualidade nos guards, isso chama atenção sempre. Eu esperei o máximo que deu para gravar o podcast porque ainda Baker Mayfield está questionável. Não, isso não é uma boa notícia, tá, de verdade, mas ele vai pro jogo. Mas a gente viu o último jogo, ele estava baleado. Cada corrida dele era um sofrimento e a gente conseguiu fazer 9 pontos no glorioso Carolina Panthers. Mas, senhoras e senhores, chegamos. E o jogo é em casa, segunda noite. Bom, Jalen Hurts vai pro jogo, tá? Ele tá lançando bolas, tipo, tá, ele tá sofrendo para isso, mas ele vai pro jogo. E eu acho que eles vão usar muito, mas muito jogo corrido. E vão usar principalmente ele para correr. Acredito que se você for entrar em casa de apostas, coisa parecida, muitas corridas com Jalen Hurts. Vai querer castigar o Bucks, tem pelo menos as tentativas de corrida, né? Vai querer castigar o Buccaneers com as pernas, sabe? Vai ser. A gente sabe que a secundária tem Anthony Eifert, que, querendo ou não, ele é um ball hawker de primeira categoria. Mas ainda mais, porque o AJ Brown, que é o principal recebedor deles, não vai pro jogo. E talvez ele estaria só para a próxima semana, mas eles não haverão próxima semana, porque essa semana nós vamos tirar eles dos playoffs. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, e você, torcedorzinho em casa, tenho certeza que no fundo você tem esperanças, tá? Seria loucura minha acreditar, talvez, que se Baker Mayfield na metade do jogo não se sentisse muito confortável, entraria Kyle Trask. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Mas uma vitória nos playoffs marca a carreira de treinadores. Então, eles vão querer fazer de tudo para isso, tá? David Canales tem ciência que o Mayfield, mesmo baleado, vai pro jogo. Então, Kyle Trask tá pronto. Se ele vai entregar, aí já é complicado. Pelos treinos, ele tá lançando bem, tá correndo bem, mas ele tá com desconforto. Assim como um cara que eu já venho dizendo que ele está sendo muito mal utilizado, que é o Chris Godwin. Ele teve 2 dias nessa semana, segundo os relatórios médicos aqui, de descanso, porque ele tá muito dolorido. Ele é subutilizado. Você coloca só rota de bucha para ele, a gente costuma dizer assim, que são rotas onde o cara inevitavelmente vai tomar uma pancada. O Tom Brady costumava dizer que excelentes quarterbacks, além de se proteger, protegiam seus recebedores, faziam lançamentos das quais ele sabia que o cara pelo menos tinha 1 ou 2 segundos para ele se preparar para tomar uma pancada. Ok? Isso vem acontecendo com o Godwin. Ele vem tomando muita pancada. Dá para perceber que cada vez que ele recebe a bola, ele levanta, faz o sinalzinho de first down, mas tá dolorido, cara. Tá dolorido. Costelas trincadas. E eu gosto muito do Godwin. Ele é um símbolo de esforço do Bucks.
Foi a esposa dele que reclamou que ele estava levando muita pancada.
A esposa dele disse que, poxa, meu marido produz 1 milhão de jardas por mês, é só vocês quiserem, tipo, ele produz mais, dá mais bola para ele, tá tomando muita pancada à toa. E querendo ou não, acabou surtindo um pouco de efeito, que no último mês, digamos assim, mês de dezembro, ele teve uma produção consideravelmente muito maior do que em outubro, novembro. O que vai me preocupar um pouco é porque eu não tô gostando da velocidade dos pass rushers. Tyrone Soyinka, por exemplo, e Shaquille Barrett perdem na velocidade para diversos quarterbacks. Isso está me preocupando, porque se alguém escapar do pocket, por exemplo, não vai conseguir pegar o cara. Sabe? Precisa prestar mais atenção nisso, precisa deixar alguém focado nesse tipo de corrida. Eu preferia que isso fosse em Devin White, mas ele não é tão inteligente assim. E o Levonta David é mais o cerebral, ele precisa comandar a defesa. Alguém vai ter que ser destacado para isso, tá? Vita Vea é uma rocha humana, é intransponível. Mas ele não é o cara mais rápido do mundo. Eu diria que Patrick O'Connor, por exemplo, ele é um cara de rotação, mas ele é um cara muito bom para isso. Não me surpreenderia se nessa partida você encontrar sack do Yaya Diaby, ok? Se você conseguir encontrar sack do William Golston, que é um cara que Camisa 92, já tá com a gente há pelo menos uns 5 anos. Que são os caras rápidos e fortes que eu acho que conseguem chegar no Jalen Hurts antes que ele acabe engrenando em pequena velocidade e correndo até o infinito e além. Vai ser um jogo também muito mental, porque o Philadelphia vem, digamos assim, se achando o favorito, e beleza, que eles têm jogadores incríveis como o DeAndre Swift, por exemplo, é um cara muito bom, tá? Uma outra peça deles que também tá fora é o Reed Blankenship, que é um safety, que eu até gosto do estilo de jogo dele, é um cara bom, parece bastante nos tackles, mas ele também tá fora, então a secundária dele está meio baleada, tá? O que eu ia dizer sobre um jogo mental é: quando você tiver uma quarta para um e eles fazem touch push, por exemplo, você também tem que tentar alguma coisa. Tá? Você tem que arriscar. Você tem que ser ganancioso. E pro Bucks ganhar, vai ter que ser isso, cara. Ele vai ter que mostrar em campo: olha, Aqui em Tampa, quem manda é a gente, tá? Não é a temporada regular, que a gente já perdeu para eles, tá? Então, Todd Bowles precisa urgentemente botar um sangue na defesa, tá? Bom, para o nosso ataque conseguir render, a gente vai ter que forçar muito o jogo corrido. E pelo começo, logo cedo. Por exemplo, primeira descida, corrida, segunda descida, corrida, e tem que converter. Inevitavelmente. A gente precisa que Chase Edmonds, Rachaad White e Sean Tucker. Cara, eu não sei por que a gente não usa o Sean Tucker. É um cara extremamente forte. É um running back não draftado, mas ele é um cara muito físico. Não custa nada colocar ele para ir cansando o miolo defensivo dos caras. Você mantém o seu ataque em campo e vai cansando a defesa. Coloca o Sean Tucker, mesmo que ele avance 1 ou 2 jardas, ele bate muito forte. Tá? Ele é um cara. Nos treinos, por exemplo, é muito difícil segurar ele, porque ele é um cara muito físico. Vale a pena tentar essa estratégia. Mas, novamente, a gente vai precisar que Luke Goedeke e Aaron Steen façam seus trabalhos direitos. Abram os gaps necessários, consigam pelo menos fazer um bloqueio fora das rotas normais, onde a linha ofensiva se movimenta para esquerda ou para direita. Vai ser uma guerra na segunda-feira à noite, tá? Não espera um jogo. Eu não espero um jogo para mais de 40 pontos do Buccaneers, mas de 20 a 25 pontos a gente consegue fazer tranquilo na defesa do Philadelphia Eagles, tá? Então, torcedora, eu tenho esperanças. Tá? Há um mundo onde a gente consegue vencer o Philadelphia e torcer por um dia ruim do 49ers, mas aí é papo para outra semana. Mas por enquanto, torcedor, aproveite. Tá? A NFL é mágica, tem esses momentos gloriosos, que nem ontem mesmo, um jogo tão hostil pro Miami Dolphins, que nitidamente dá para ver o sofrimento no frio que os caras estavam. Tá. Dá pra ver que eles estavam literalmente congelando lá, enquanto os jogadores do Kansas City Chiefs também passavam por muito frio, mas estavam um pouco mais adaptados. E aí o jogo em Tampa, tá? A nossa casa, vamos, digamos assim, tem que mostrar que, olha, aqui não é festa, aqui é Buccaneers, é um time raçudo. Não é o melhor time do mundo? Não, longe disso. Mas é um time que tem bastante raça e é um time que tenta. É um time que é trancos e barrancos, cheio de lesão, cheio de gente machucada, mas ele vai para cima. Tá. Obrigado por ter ouvido até aqui. Nos vemos semana que vem. Felizes, acredito eu, tá? E como só tem mais 4 jogos hoje à noite, Cowboys e Packers, eu acho que o Packers pode cometer um crime aí, viu? O Dallas é muito forte em casa, coisa, mas não sei não, viu? Não sei não. Eu iria de Packers mais 7, por exemplo. Lions e Rams, eu acredito que os Rams vão vir forte, tals, mas o Lions tá pronto. Talvez seja a hora do Lions crescer finalmente e falar, olha, cheguei e quero ficar um tempo no, no, nos playoffs aparecendo todo ano. Bills e Steelers, que foi prorrogado o jogo de vida neve. Eu acredito que o Steelers é um time legalzinho, mas Buffalo Bills ainda mais em casa, né? É o mesmo cenário do Kansas City Chiefs. E nós, Bucks e Eagles, vamos lá. Rachaad White para jardas recebidas, aéreas e corridas, mais de 100. Mike Evans é a noite dele. Né? A noite dele, geralmente ele aparece em jogo grande, ele aparece em jogo grande. A secundária dos caras não tá 100%? Não tá 100%. Quem vai lançar, tá. Bucks, vai conseguir chegar a bola nele? Talvez não. Mas eu diria que vai ter touchdown do Mike Evans, com certeza. E um cara que vem recebendo mais passes é o Trey Palmer, tá? Então, fica atenção aí que geralmente as odds para ele são bem altas.